Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do BK Brasil para a apresentação do acordo de associação entre BK Brasil e Domino's. Estão presentes hoje conosco os senhores Yuri Miranda, presidente, e Gabriel Guimarães, CFO e diretor de RI do BK Brasil. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação do BK Brasil. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.burgerking.com.br/ri, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Gostaríamos de informar que essa teleconferência está sendo simultaneamente traduzida para o inglês, a fim de atender aos investidores estrangeiros da companhia. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios do BK Brasil, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis ao BK Brasil. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros do BK Brasil e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra a Yuri Miranda, presidente do BK Brasil, que iniciará a apresentação. Por favor, Yuri, pode prosseguir.
Obrigado, operador. Bom dia a todos e a todas. Eu espero que vocês e suas famílias estejam bem. Muito obrigado por estarem aqui hoje conosco, nesse dia especial para todos nós, em que dividiremos com vocês os principais fundamentos que nos levaram a firmar esse acordo de associação com a Domino's no Brasil. Nós gostaríamos de dizer que não podíamos estar mais felizes de fazer um anúncio como esse nessa semana em que nós completamos 10 anos de BK Brasil no país, o que nos dá certeza de que ainda estamos apenas começando. Hoje aqui comigo nessa apresentação eu tenho também o Gabriel Guimarães, meu sócio e CFO da empresa. Conforme eu comentei, essa semana a BK Brasil completa 10 anos de operação. E nesse curto espaço de tempo, quando nós olhamos para trás, nós temos um grande orgulho do que construímos na indústria de food service em nosso país. Quando começamos a nossa companhia, lá em 2011, o BK e o Burger King contava com cerca de 100 restaurantes no Brasil e ainda era uma marca muito pouco conhecida pelos brasileiros. Preferência era um sonho a ser construído. Hoje, nós temos o orgulho de ver o tamanho da operação de restaurantes no Brasil. São mais de 900 operações das marcas Burger King e Popeyes. Nós conseguimos construir marcas fortes e que se diferenciam pela comunicação, por seus icônicos produtos, pelo trabalho do nosso time, dos nossos franqueados, dos nossos parceiros comerciais, da confiança dos nossos investidores e, acima de tudo, do reconhecimento dos nossos clientes. No decorrer desses 10 anos, à medida que conseguimos reforçar nossa presença em todo o território nacional, tivemos expressivos ganhos de market share, o que nos ajudou a faturar em 2019 mais de 3 bilhões de reais. Para suportar essa rápida expansão ao longo desses anos, também fizemos diversos movimentos de aquisição. E há cerca de 3 anos, começamos a construir o que nós acreditamos que irá transformar a indústria de QSR no mundo todo e também no Brasil. Construir uma empresa verdadeiramente tecnológica e com fortes capabilities digitais precisa ser o compromisso de longo prazo. E hoje, após alguns anos de investimento, já começamos a ver importantes avanços, como, por exemplo, a nossa recente marca de mais de 1 milhão de clientes cadastrados em nosso recente programa de fidelidade. Essa construção nos últimos 10 anos, mas principalmente o começo do ciclo dos próximos 10, só serão possíveis graças ao nosso time de pessoas talentosas e à cultura que conseguimos criar em nossa companhia. É com esse mindset que estamos apenas começando a nossa história, que divido com vocês a nossa visão do que estamos construindo. Um ecossistema de marcas dentro do setor de food service, capaz de operar e desenvolver com excelência marcas fortes, com produtos best in class e muita, repito, muita tecnologia. E o que significa uma visão de ecossistema para nós? Ser um ecossistema de marca significa a possibilidade de termos múltiplas avenidas de crescimento em subsegmentos diferentes e que tenham complementaridade de portfólio, sinergias, uso comum de infraestrutura e tecnologia e, certamente, que se beneficiem de uma economia de escala. Foi exatamente nessa busca que começamos já há alguns anos a estudar o mercado de pizzas, globalmente e aqui no Brasil. Conforme vocês podem ver no gráfico da página 5, o mercado de pizzas QSR no Brasil representou, em 2019, uma fatia de cerca de R$ 4 bilhões. E, acima de tudo, um segmento que continua em franco crescimento, com CAGR de quase 11% entre os períodos de 2010 e 2019. Repare que, com essa iniciativa, nós passaremos a estar presentes nos dois maiores mercados endereçáveis de QSR no Brasil e também no que mais cresce. Esse movimento nos coloca em uma posição ímpar no que diz respeito ao desenvolvimento dessas três frentes de negócios que hoje temos. Além disso, observamos que, assim como em hambúrguer, a indústria de pizza ainda é extremamente subpenetrada. Como vocês poderão ver mais adiante, e muito segmentada, fragmentada. A relação aqui de redes para independentes é de 5% para 95%. Com a visão clara que teríamos excelentes benefícios ao entrarmos no segmento de pizzas, definitivamente não poderíamos estar mais felizes com a materialização dessa oportunidade através da principal marca de pizzas do mundo. Conforme vocês podem ver no gráfico da página 6, hoje a Domino's Internacional é reconhecidamente, por clientes e acionistas, sinônimo de geração de valor, com o claim de The Technology Company That Sells Pizza. Inúmeras iniciativas inovadoras na frente de tecnologia, a Domino's, partindo de um índice de 100, overperformou o S&P com praticamente nenhuma outra empresa, incluindo as de tecnologia. Os números são expressivos. Já são 39 trimestres de same-store sales positivo no competitivo mercado norte-americano, com mais de 70% de vendas online, e o programa de fidelidade já conta com quase 10% de toda a população do mercado americano. Como muitos de vocês conhecem, a Domino's, no decorrer da última década, foi capaz de se diferenciar em suas capabilities digitais, incluindo entregas próprias por delivery via WhatsApp, aplicativos de voz, redes sociais e até mesmo por drones. Esse momentum global da marca, aliado a uma forte geração de valor e retornos, fez com que a Domino's pudesse ter outros 5 master franchisees listados ao redor do mundo, ajudando a construir um pipeline de quase 18 mil restaurantes. Ao longo do processo de avaliação, tivemos a oportunidade de estudar cases globais de referência de operadores de restaurante Domino's e vimos que temos excelentes exemplos que ajudarão a nortear a nossa execução aqui no Brasil. Conforme vocês podem ver na página 7, a Jubilant, a Domino's Pizza Group e a Domino's Pizza Enterprise já contam cada um com mais de 1.000 restaurantes em suas zonas de atuação, servindo populações de 78 milhões de habitantes até populações de bilhões de habitantes. No ano de 2020, aqui, ainda que em um cenário global de pandemia, esses operadores conseguiram entregar forte volume de crescimento de restaurantes, em mercados em que a penetração de lojas Domino's por milhão de habitantes já é significativamente maior do que o Brasil. Além disso, conforme vocês podem ver na tabela do slide 7, muito alinhado com a transformação digital que estamos vivendo em Burger King e Popeyes, esses operadores já transacionam mais de 70% de seus negócios via canais digitais, o que reforça a força da marca nessa perspectiva. Ainda no slide 7, podemos observar que a união de uma forte trajetória de crescimento com um alto nível de digitalização em suas operações permitiu que esses operadores globais chegassem a múltiplos de valor significativamente mais altos dos que geralmente são usuais no segmento de operadores de restaurantes globais. Passando para o slide 8, eu gostaria de comentar um pouco a respeito do que a marca Domino's já representa no território brasileiro. Atualmente, no Brasil, a Domino's conta com cerca de 300 restaurantes, dos quais aproximadamente 200 representados pelo seu forte sistema de franqueados e sem restaurantes próprios. A marca está geograficamente distribuída em praticamente todas as regiões do território nacional, mas de acordo com os nossos estudos de penetração, entendemos que ainda exista espaço claro para chegarmos à marca de 1.000 restaurantes nos próximos 10 anos. Ao longo dos últimos anos, o time da Domino's Brasil fez um trabalho excelente. Passou de terceiro lugar em market share no Brasil para líder do mercado, 18,4%, participação equivalente a 3 vezes o segundo colocado. Esse crescimento levou a marca a faturar no Brasil R$ 455 milhões de reais em system sales no ano de 2020, sendo desses 207 milhões de receita para a companhia. Como vimos ao longo da apresentação, no Brasil não é diferente. Atualmente, mais de 60% das vendas da marca são vendas de delivery, das quais dois terços são feitas através de seu canal de delivery próprio, o que sem dúvida será um passo importante para catalisar o legado de Burger King e de Popeyes. Dentro das verticais de negócio, a Domino's Brasil ainda conta com uma planta fabril, através da qual fabrica e distribui insumos para abastecer tanto as operações próprias quanto as operações franqueadas. Sem dúvida, um segmento de negócio bastante interessante e complementar. Seguindo para o slide 9, e conforme comentamos agora, apesar do forte crescimento no número de lojas ao longo dos últimos 12 anos no Brasil, quando comparamos a penetração de lojas Domino's por milhão de habitantes no topo da direita do slide, podemos ver que o Brasil ainda tem um dos níveis mais baixos de penetração por milhão de habitantes, quando comparamos com diversos outros países ao redor do mundo. Esse dado corrobora o tamanho da oportunidade que hoje temos à nossa frente. Na parte de baixo do slide, é possível vocês observarem um nível de procura pela marca em canais digitais, o que reforça a liderança de market share nesse segmento no país. No slide 10, damos mais detalhes a respeito da estrutura operacional do Brasil. O modelo de negócio ele é composto por três verticais principais: o negócio de lojas próprias, a rede franqueadora e a fábrica distribuidora. O contrato de MFA garante o direito de desenvolver e operar a marca no Brasil por um primeiro ciclo de 10 anos, com mais 10 anos prorrogáveis sequenciais. Além das taxas de royalties e de ad fund, também teremos o compromisso com o número de restaurantes abertos por ano, mecânica muito similar ao modus operandi atual. No modelo de franquias, a receita vem de royalties, taxa de abertura de novas lojas e taxa de renovação em cada ciclo de 5 anos. Por fim, uma das linhas importantes de negócio da companhia é a fábrica de insumos, que através da sua planta produz e distribui bolas de massa, principalmente para as operações concentradas na região sudeste do país, onde a marca concentra a grande maioria de seus restaurantes. Seguindo para o slide seguinte, podemos ver o quão relevantes são as interseções entre as três marcas e o quanto poderemos gerar de valor considerando todas as energias mapeadas. Entendemos que temos a oportunidade de gerar aproximadamente um terço de valor adicional a essa transação se considerarmos todas as sinergias entre os negócios. Além de escala e toda a infraestrutura de gestão que construímos na última década, existem benefícios claros trazidos pelos diferentes modelos de negócio, que farão parte da nossa estratégia, uso comum de tecnologia, que daremos mais detalhes no próximo slide, do sistema de fornecedores, parceiros e franqueados. Nessa última frente, passaremos a contar com uma rede de mais de 200 franqueados diferentes, que poderão, em um futuro próximo, ter um portfólio para desenvolver três marcas. No slide 12, seguindo tudo que comentamos a respeito de tecnologia aqui hoje, podemos ver claramente as diversas oportunidades de integração de funcionalidades, produtos digitais, iniciativas que vão permear as três marcas em nosso backbone digital. Com essa transformação, teremos a possibilidade de unir iniciativas relevantes da Dominus, como a construção e desenvolvimento do delivery próprio, serviços de call center para delivery, pedidos via WhatsApp e sistemas Pulse e Golo. Do lado de BK e PLK, poderemos agregar com tudo que já construímos no que diz respeito a CRM, programa de fidelidade, drive-thru e totens de autoatendimento. Essa união vai permitir a construção de um ecossistema digital cross-brands, através do qual usaremos mesmas ferramentas, processos, produtos e aprendizados para acelerar e escalar canais digitais em todo o nosso portfólio. No slide 3, passamos de forma breve pela estrutura da transação. Se aprovada pelo CADE e pelos acionistas, após a convocação da AGE, que deverá acontecer em outubro desse ano, a companhia irá emitir pouco mais de 54 milhões de ações ordinárias, ou 16,5% do capital social para os atuais acionistas da Domino's Pizza Brasil. O fechamento esperado dessa transação deverá acontecer até o fim do quarto trimestre. Importante nós reforçarmos que a capitalização da Domino's Pizza Brasil, conforme mencionamos em fato relevante, de cerca de R$ 207 milhões de reais e pré-closing, a Domino's Pizza Brasil será incorporada com uma posição de caixa próxima a net cash. A estrutura dessa transação será fundamental para que possamos permanecer com uma forte estrutura de capital, capaz de suportar de forma saudável o nosso crescimento no decorrer dos próximos anos. Com a aprovação do CADE e convocação da Assembleia para aprovação da transação, a companhia irá propor que o Conselho de Administração passe de 7 para 9 membros, de forma que os 7 conselheiros hoje presentes, com suas diferentes áreas de expertise e significativas contribuições à companhia, possam ser mantidos no controle da decisão do negócio de forma independente. Junto a eles, o Carlos Eduardo Martins Cadu, antigo conhecido do management e pessoa fundamental na construção da nossa empresa, juntamente à outra indicação da Vinci Partners, passarão a fazer parte do conselho de administração da companhia. Ao nosso conselho, gostaríamos de manifestar nossos sinceros agradecimentos pelas contribuições feitas à nossa empresa e ao Cadu gostaria de desejar, caso tudo dê certo, um excelente e promissor retorno. Com a aprovação da transação, essa passará a ser a estrutura acionária da companhia. A Vinci Partners passará a ter 21,9% das ações, Atmos 8%, RBI 7,9%, Morgan Stanley 4,9%, Capital Group 4,7%, APG 4,6%, Somerset 3%. Os demais acionistas da companhia ficarão com 45% da empresa. A todos os nossos investidores, meu muito obrigado pela confiança e por acreditarem na nossa empresa durante esses anos. Por fim, eu gostaria de encerrar nosso call de hoje no slide 16, mais uma vez mostrando os pilares fundamentais para essa transação e a importância de cada um deles para a construção do nosso sonho. Ao longo dos próximos dias, tanto eu, Gabriel, quanto o time de RI, nós vamos estar à disposição para explicar individualmente qualquer ponto que tenha permanecido com dúvida. Encerro também agradecendo a confiança de franqueadores globais importantes como RBI e GPI em acreditar na nossa empresa como a gerenciadora exclusiva dessas marcas no Brasil. Com isso, nós abrimos nesse momento para a sessão de perguntas e respostas.
Obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem de Robert Ford, do Bank of America. Por favor, Sr. Ford, pode prosseguir.
Muito obrigado. Bom dia a todos. Yuri, Gabriel, parabéns pela associação. Podem falar um pouco sobre como a Domino's se saiu durante a pandemia? E por que a Domino's tem lutado historicamente no Brasil? E como devemos pensar sobre as propostas de valor em relação ao comércio mais fragmentado do Brasil?
Olá, Bob. Bom dia. Obrigado pela pergunta. Espero que você e sua família estejam bem. O negócio de pizza se saiu melhor do que a média dos negócios de QSR durante a pandemia. Principalmente a Domino's, que está bastante fundamentada na questão de delivery, e fez um movimento, que eu diria até que um movimento em outros países, é bem pioneiro, que o time da Domino's fez no Brasil, que foi ampliação da base de agregadores. Então, eles antes tinham só o delivery próprio e a partir de 2019 começaram também a oferecer outras opções de agregadores grandes aqui no Brasil. Um trabalho feito junto à DPI, isso ajudou. Uma parte que foi uma oportunidade, Bob, durante a pandemia, é que o negócio da Domino's no Brasil tem uma característica interessante, que além de delivery da estrutura digital, a parte de dine-in, né, de consumo de consumidores dentro das lojas Domino's no Brasil, representa cerca de 25% do negócio. É uma característica bem específica e que vem crescendo no negócio do Brasil. É bem específica. Aí você junta dine-in também com um negócio que vem crescendo nos Estados Unidos, que é o pickup, tá? E que, logicamente, pela questão do Covid, você teve um certo impacto em 2020, no começo de 2021, pelas algumas restrições de consumo em dine-in, mas que a gente vê que, com o relaxamento das medidas de isolamento, ele já vem melhorando. Tá? Então, é um negócio que cresceu bastante a parte de delivery, né, por todas as facilidades, pelos novos agregadores, e a gente espera agora, com o retorno do consumo de dine-in e de pick-up também, que fique um residual de delivery acima do que era pré-pandemia, muito parecido com o que acontece com Burger King e Popeyes, e a gente veja o retorno gradual do dine-in. Com relação a oportunidades futuras de geração de valor do negócio, Bob, é bastante complementar na nossa visão, né? Um mercado bastante grande de pizza ainda subpenetrado. Eu cheguei a mencionar que ele é até mais fragmentado do que o negócio de, por exemplo, fast food como um todo. Quando a gente pensa em fast food, a gente vê uma segmentação, uma fragmentação de cerca de 12%. Então, 12% do mercado inteiro de fast food estaria hoje na mão de grandes cadeias. Quando a gente pensa em pizza, é mais fragmentado ainda, né? Cerca de 5% está na mão de grandes redes de pizzaria e 95% ainda é pulverizado. O que a gente vê com todo esse avanço da tecnologia que foi impulsionado principalmente pela Covid, a questão de consolidação vem por uso de dados, por pushes, por call centers, né, por tecnologia, por CRM, delivery próprio, last mile, controle de pedidos, e são coisas que escala vão permitir uma competitividade que eu não tenho dúvida que vai acelerar também a questão de consolidação no mercado.
Muito obrigado, Yuri. Novamente, parabéns.
Obrigado, Bob.
A nossa próxima pergunta vem de Roberto Browne, do Morgan Stanley. Por favor, Roberto, pode prosseguir.
Bom dia, Yuri, Gabriel. Obrigado pelo call aí, pelas explicações. Tenho várias perguntas aqui, mas vou ser conciso, então acho que eu tenho duas principais, né? A primeira é tentar entender um pouquinho os financials aí da Domino's, né? Sei que acho que no estágio atual não, talvez não tenha muita coisa que vocês possam compartilhar, mas se puderem falar um pouco melhor sobre os econômicos aí de loja, né? Então, receita por loja, EBITDA numa loja madura, investimento, para a gente poder ter uma ideia melhor aí do que esse portfólio adquirido pode gerar, né? E também falar um pouquinho dos econômicos aí do business de distribuição, na medida que vocês puderem. E a segunda pergunta seria se também já dá para falar um pouco de qual que é o ritmo aí de crescimento, de aberturas por loja assim, por ano que dá para se esperar. Não sei se é muito cedo, mas o que vocês puderem compartilhar ajuda muito a gente a entender um pouquinho melhor os financials aí do deal. Obrigado.
Ok, Roberto, espero que também você esteja bem. Obrigado pela pergunta. Vamos começar pelos financials, tá? De uma forma geral, os financials de um restaurante da Domino's, tá? Pense aí no EBITDA four wall em high teens, tá? É uma margem interessante. Com um CapEx comparado com outros modelos mais tradicionais, como por exemplo hambúrguer e frango, é um CapEx menor. Tá? Pense aí em um CapEx entre 800 mil e 1 milhão de reais. Tá? Em termos de retorno, nós pensamos em um retorno, nosso business plan pensa em um retorno muito parecido com os outros níveis de threshold que a gente tem para investimento na BK Brasil, que é um retorno em 5 anos ou uma TIR de 20%. Tá? A pizza ela tem, por exemplo, comparada com BK ou com PLK, um nível de venda por restaurante menor, mas como eu te disse, o equilíbrio entre CapEx e venda é bem interessante e uma margem também com high teens também bastante interessante para o negócio. Delivery próprio, com todas as sinergias que um delivery próprio pode trazer, já é uma parte importante do negócio da Domino's, o que ajuda também nessa equação financeira. E a outra parte, como você mencionou, vem do business de distribuição. A Domino's tem uma unidade fabril que fabrica, desculpe o pleonasmo, mas que fabrica bolas de massas tanto para operações próprias quanto para operações franqueadas e tem evoluído bastante com outros ingredientes, tá? No momento, essa unidade fabril está servindo áreas como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, mas o plano é expandir a capilaridade dessa distribuição, o que sem dúvida também ajuda no retorno do negócio. Nós não estamos falando em high teens para uma unidade fabril, lógico. Mas ainda assim com a margem complementar no negócio, já que você verticaliza a produção, bastante interessante para a gente. Com relação a ritmo de crescimento, que hoje a Domino's tem 300 restaurantes no Brasil, desde 2018 fez uma aceleração de crescimento bastante interessante. Lógico que teve pelo meio aí uma pandemia, da mesma maneira que todo o resto da indústria de alimentação. Mas olhando para frente, Roberto, foi o que eu comentei para vocês. O ritmo de expansão que foi começado em 2018, né? E quando a gente olha que a penetração, e aí eu mencionei um slide, do número de lojas de Domino's Pizza no Brasil, que é cerca de 1,4 lojas para cada 1 milhão de habitantes, é um ratio ainda muito, muito baixo. E o que nos leva a crer aí que num próximo ciclo de 10 anos, um potencial para ter alguma coisa como 1.000 restaurantes Domino's no país. Você olha outros países e outros ratios, inclusive América Latina, se compara com o México, a Austrália, então, o número é muito grande. A gente vê que é um potencial, na nossa visão, plenamente atingível.
Se eu puder completar aqui, Yuri, Roberto, bom dia. Cara, com esses números que o Yuri falou, a companhia deveria chegar numa marca standalone acima de 1.000 restaurantes, dos quais serão aproximadamente 60% próprios e 40% franqueados, né? E a gente entende que em 10 anos esse negócio standalone teria condição de performar tanto em vendas quanto em EBITDA e geração de caixa operacional, a números muito parecidos com o que BK mesmo performou, né, em 2019. Então nós estamos falando em alguma coisa perto de 3 bi de receita, com mais de 300 milhões de EBITDA. E se a gente ainda incorporar sinergias gerando valor em perto de um terço desse deal, a gente poderia grossapar a geração de EBITDA em 10 anos acima do que a gente já faz hoje para a companhia. Tá? Então, um potencial de earnings power realmente muito forte quando a gente olha para o próximo ciclo de 10 anos.
Maravilha, gente. Obrigado aí pelas explicações.
Obrigado pela pergunta, Roberto.
A nossa próxima pergunta vem de Thiago Bartolucci, com o Goldman Sachs. Por favor, Thiago, pode prosseguir.
Oi, pessoal, parabéns, bom dia a todos e obrigado por tomar a pergunta. A gente queria explorar um pouquinho mais o tema de ticket médio. Se a gente tenta implicar lá o que está na Euromonitor, parece que o ticket de vocês está obviamente acima da média do ticket da Domino's, está obviamente acima da média do setor e também acima da Pizza Hut. Assumindo que isso esteja certo, a pergunta é se vocês consideram esse price point adequado, quais são os componentes desse price point, quer dizer, o que é que sustenta um price point superior a um dos competidores diretos aí de vocês e como vocês pensam o posicionamento e evolução de pricing daqui para frente. Obrigado.
Oi, Thiago. Obrigado pela pergunta. Bom, atrás da sua pergunta tem muito também da receita da massa para não dar receita da massa para o concorrente, mas eu vou tentar explicar a estratégia sem dar receita para o concorrente, tá? O time da Domino's tem feito um trabalho excelente no upselling. Como você mencionou, uma das coisas que tem ajudado bastante na upselling foi o desenvolvimento que eles fizeram de call center, né? Muitas lojas antes eles tomavam os pedidos através dos atendentes dos restaurantes, tá? E muitas vezes você dividia a atenção entre estar recebendo um telefonema, anotando um pedido e até sabendo aonde estava o seu pedido, para uma centralização de pedidos em um call center, onde é um pessoal absolutamente treinado, né, consegue fazer um upselling nos pedidos. Sem dúvida alguma, para mim, esse foi um dos fatores fundamentais. Olhando um pouco para frente, quando você fala de estratégia, o negócio para a gente de fast food futuro é um negócio onde tecnologia se chama a nova alavanca de margem. Tá? O que Domino's, pela própria plataforma tecnológica, já faz muito bem. E a gente acredita que, com tudo também que a gente construiu aqui na BK, essa associação vai ser incrível. O que que eu estou falando para você? Vou dar um exemplo um pouco de dentro de casa aqui. Quando você pensa em um CRM, né, em um Customer Relation Manager, que você pensa, imagina um call center com os dados de consumo. Logicamente, com todas as proteções de dados, mas com dado e o perfil de consumo dos clientes, onde você pode fazer customização de ofertas, inclusive do ponto de vista de margem, ou seja, você não precisa muitas vezes dar um desconto para todos os consumidores, tá? E você consegue direcionar essa venda, é algo que só a tecnologia pode fazer. Se hoje a gente tem atendentes de um call center, daqui a pouco a gente pode ter um algoritmo, né? Puxando o dado do cliente, o número de fidelidade do programa dele, vendo o histórico de compras e fazendo a sugestão de pedido. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o negócio de fast food, o Brasil tem alguma coisa em torno de 35 milhões de consumidores que são heavy users de fast food. Heavy users, que consomem toda semana várias vezes fast food. Tá? Para esses e que sinceramente eles alternam entre as cadeias de fast food. Tá? Então você ter também dados desses consumidores e conseguir gerar vendas adicionais e trial de produtos que são muito bons é uma venda que mesmo você fazendo talvez uma promoção para ele, quando você pensa no gross margin que você está trazendo por ser uma venda adicional, é bastante interessante. Então, a margem vai ser uma combinação de venda incremental de novos clientes com administração de margem de clientes existentes. E para isso, você precisa de marcas fortes, tecnologia e dados dos clientes. Acho que a Domino's tem uma plataforma bastante interessante que junta com tudo que a gente construiu aqui de CRM, com um programa de fidelidade e, novamente, guardando as individualidades, porque são marcas separadas, tenha certeza que a estratégia de administração por trás, com dados, vai ser a mesma.
Super claro, obrigado.
Obrigado, Thiago.
Lembrando que para realizar perguntas, basta digitar asterisco 1. Não havendo novas perguntas, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Yuri para as considerações finais. Por favor, Yuri, pode prosseguir.
Obrigado, operador. Obrigado a todos pela atenção aqui hoje. Como eu disse a vocês, é uma semana muito especial para a Brecar Brasil. Nós estamos honrados com essa associação com a Dominus e temos certeza que estamos dando um passo importante e diferenciado na história do fast food do Brasil. Uma boa semana a todos. Obrigado.
A audioconferência do BK Brasil está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigado por usarem Chorus Call.